programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos de volta aqui com o programa Inconformados. Já chegou aqui o pastor Marcos Alan, pastor da igreja da comunidade evangélica da Restauração. Está aqui com a gente, né? Está aqui nas pelejas aqui do ministério. Mas glória a Deus, chegou. Pastor Marcos Alan, seja bem-vindo mais uma vez. Saudades do senhor, pastor. Um tempão que o senhor não vinha aqui no programa Inconformados, mas o senhor é sempre bem-vindo, tá? Seja bem-vindo aí, meu pastor, mais uma vez.
Bem, pastor Rafael. Obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra, um privilégio muito grande mesmo, sabe? De poder estar contigo aqui mais uma vez na Rádio Shalom FM, enfim, com todos os ouvintes. Já tem bastante tempo que a gente não conseguia vir mesmo, né? Mas Deus aprove a Deus a oportunidade, estamos aqui hoje, coração muito, muito feliz em Deus, com a mente muito aberta em Cristo, graças a Deus, né? Isso é importante. E obrigado de todo meu coração. Né? Eu demorei um pouquinho porque aconteceu alguns entraves, eu te expliquei, né, fora do line-off aí. Mas a gente está em oração diante do Senhor. Depois a gente vai pedir oração aí pro povo, né, que está sintonizado. A gente pede muita oração do povo, né? Quem nos mantém em pé de verdade, as orações dos nossos irmãos, né? Isso é muito importante.
Pastor, tu sabendo que a igreja do senhor está comemorando aniversário, pastor?
Isso aí.
Essa semana aí?
Isso, sexta-feira agora, sexta, sábado, domingo, 4, 5 e 6 de dezembro, primeiro final de semana de dezembro, 18 anos.
18 anos já?
18 anos.
Ficou de maior, né?
É isso aí, tem que pagar as contas agora, né? Ainda bem que a gente tem um pai que cuida da gente, né?
Maravilha.
Meu Deus. Então, assim, a gente tá entrando na idade da maioridade, né?
Maioridade.
Mas na dependência do Senhor, do Pai, né, do Abba, né, ia ser um tempo muito especial para a vida da gente. A gente olha para trás e vê, né, o quanto de barreiras que a gente ultrapassou, né, tanto de dificuldade que a gente enfrentou, o tanto de coisas boas que aconteceram, né. A gente tem muito mais coisas boas para poder, de fato, né, falar, contar, do que de dificuldades, do que de derrotas, né. Muitas pessoas que passaram pelo ministério, e Deus, por sua misericórdia, porque tudo é dele, tudo vem dele, não é nada da gente. Até a fé que a gente tem não pertence a nós, né? Até a fé que nós temos é do Senhor. Eu esse dia estava falando na igreja, aproveitar essa oportunidade, pastor. Que tem pessoas que a gente ouve e fala assim, não, eu tenho muita fé, tenho muita fé. Meu pai tem uma fé muito grande em Deus. Pessoa, mal ela sabe que a fé que ela tem nem dela é. Não tem fé nenhuma. A fé vem de Deus, né? Então as pessoas falam as coisas até sem saber, né? E assim, graças a Deus, 18 anos se passaram, e final de ano, início da semana, no final do ano, a gente está comemorando 18 anos, e eu tenho certeza que o Senhor vai ser conosco, vai ser bênção, em nome de Jesus.
Eu já tive o prazer, pastor, de estar ali algumas vezes ali, até no templo, no templo anterior. Isso. E no templo novo lá. Isso. Que está uma bênção de Deus.
Vai voltar de outras vezes, tá?
Amém.
Em nome de Jesus.
O Ninho das Águias lá, né?
Ninho das Águias.
Maravilha. Graças a Deus. Pastor Marcos Alan, vamos falar aqui agora também.
Sim.
O tema de hoje, pastor, esse tema tem vindo na minha cabeça já há um tempinho, e a gente já falou aqui na abertura, na introdução do programa, que é a questão do assédio sexual. Ser ou não uma realidade dentro das igrejas evangélicas. Pastor, assim, a gente fez uma pequena pesquisa e descobriu que há casos, sim, né? Existe até um movimento lá em Goiânia, né? Uma campanha de evangélicos goianos contra o assédio sexual na igreja. E esse movimento começou após uma jovem de Goiânia denunciar um determinado pastor, não vou citar o nome dele aqui, mas um pastor muito conhecido, né, que foi citado, que foi denunciado por a questão do assédio. E ele não negou, né, tem um vídeo inclusive dele aqui no Instagram, onde ele pede desculpa, né, a família dele diz que a igreja dele não tem culpa, né, e a família dele também não tem culpa, né, e a culpa é dele, ele que errou, né? Mas não é crime. Ele diz aqui, eu não cometi um crime, eu pequei, mas não cometi um crime. Mas é um pastor que está sendo acusado de ter passado por essa situação. E também, no Diário de Pernambuco, nós achamos aqui também uma outra situação de um pastor de uma famosa denominação, famosa não, mas é uma denominação tradicional, né? Não é uma igreja assim, que a gente, às vezes o pessoal, aquela igreja ali nasceu assim,
igrejinha, né?
Mas é uma igreja tradicional, onde o pastor também está sendo acusado acusado e foi indiciado por assédio sexual. Pastor, mas Pastor Marcos, quando a gente deu aqui o start para fazer esse programa, na verdade a gente não ia nem falar dessa forma. Depois que eu fui fazer a pesquisa, que foi vendo esse lado. E aí, pastor, quer dizer, partindo de pastor, a gente não queria nem falar dessa parte. Mas o fato é que, pelo que já tem sido noticiado, porque quando se falava de assédio sexual e questões relacionadas à sexualidade da parte de clérigos e religiosos, a gente ouviu falar na outra igreja lá. Não vou citar o nome também, mas ah, tá falando mal da igreja dos outros. Né? Mas não era uma coisa muito falada no meio evangélico. Mas infelizmente, pastor, parece que está havendo casos assim no nosso meio também, né, pastor?
Na verdade, pastor, eu quando você me falou do tema, né, a gente faz algumas pesquisas, recorda de alguns fatos que aconteceu até com a gente mesmo, né, na própria congregação que a gente pastoreia, que a gente já, que nós, muitos de nós, né, às vezes, tipo assim, eu pastorei uma igreja hoje que na verdade eu não nasci nessa igreja, né, eu nasci em outra denominação, então assim, eu nasci lá aos 15 anos de idade. Hoje eu estou 49 anos, quer dizer, então, tem bastante tempo, né? Tenho 34 anos que eu estou no Evangelho. E, só que isso aí, não, esse fato não é um fato novo. Tem coisas que hoje em dia acontecem no meio da gente, fica meio assim, meio perplexo, né? Mas isso existe desde que o mundo é mundo. A gente vê isso aí de forma muito clara, explícita mesmo, na própria palavra, na Bíblia, né? Em vários relatos que a Bíblia coloca pra gente. Isso desde o Antigo Testamento, né? Eu gosto de falar até do Primeiro Testamento, nem antigo, né? E até também do Segundo Testamento. As pessoas falam do Novo Testamento, eu gosto de falar do Primeiro e do Segundo Testamento, né? Enfim, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a questão da igreja primitiva, mas a gente classifica muito, né? A igreja do início, a igreja de Coríntios era uma igreja terrível, nesse sentido. A gente sabe disso. Tinha incesto, acredito, pedofilia, assédio sexual, assédio de tudo que não prestava, não é verdade? Então, assim, é porque às vezes a gente, não nós que somos pastores, né? Mas muitas pessoas que frequentam igrejas ficam até meio assim, sem entender muito bem essas coisas, porque falta mesmo assim uma busca de um conhecimento. Daquilo que aconteceu, na verdade, que acontece hoje, pastor, nada mais é do que repetições, ou repetição daquilo que aconteceu lá no passado. A gente vê uma situação, e aí não é nem questão de um homem para com a mulher, é questão de uma mulher para com um homem, que é a questão de José com a mulher de Potifar.
Esse é o texto, pastor.
Não é isso? Então, às vezes, a gente fala sobre sexo sexual, claro, se for colocado talvez em termos de proporção, de percentagem, certamente o homem ele vai ficar muito desvantajado com respeito à mulher. Porque quando se fala de assédio sexual, sempre a figura do homem é colocado como crápula, né? Como
o homem sempre o assediador.
Né? Como monstro, né? Sempre ele é o assediador. Mas eu falei pra você em off aqui que eu passei situações assim, nenhuma, não foi uma. Eu passei algumas situações assim na minha igreja, quando eu ainda era adolescente, era jovem. Com moças da igreja. Entende? Claro que, às vezes, assim, por que que a gente, o senhor acabou de falar aí, né, que a gente não ouvia muito falar isso dentro das igrejas, é porque muitas vezes também, eu não sei, eu não quero ser aqui ingênuo né, nas minhas palavras, mas eu vou falar da minha época, né, coisa de 30 anos atrás, mas naquele momento, naquele tempo lá atrás, os jovens, adolescentes, parece, fala assim de mim até, né, a gente tinha uma pureza tão grande no ambiente de igreja. Por exemplo, quando eu me casei, poxa, casei na igreja tudo direitinho, eu pensei comigo assim, graças a Deus, eu nunca vou ter problema, Jesus vai estar com a gente, nosso casamento vai ser uma maravilha, não vou ter discussão, sabe? Porque, poxa, coisa de 30 anos atrás, você pensava assim, o ambiente que você estava de igreja, né, no meio dos irmãos, aquela coisa toda de comunidade, né, de igreja, dos irmãos, da comunhão dos irmãos ali, era um ambiente muito puro, sabe, muito puro para então a gente não admitia, a gente não, muito bem, não queria nem ver, nem enxergar que tinha essas coisas dentro da igreja, porque na verdade nossos olhos estavam em outras coisas, mas depois que o tempo passa, né, você vai passando, você vai crescendo, você vai liderando, você vai tendo entradas em alguns setores, né, enfim, da onde você participa, você começa a perceber que isso sempre existiu. Infelizmente, sempre existiu. O caso desse pastor que você comentou, né? Claro, a gente vai falar o nome, né? Que é um pastor muito até conhecido, que até pediu perdão porque ele, né, realmente fez isso com a jovem da igreja lá. Isso não é um fato isolado. Tem muitos pastores, muitos, mas muito mesmo aí, né? Muitos. E a gente tem que ter muita vigilância, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso e cuidar disso na vida da igreja. Cuidar desde as crianças. Eu vim pensando um pouco sobre isso também, pastor. Eu acho que o assédio sexual ou moral, o que seja, ele tem uma raiz, sabe? Tem um início. E para mim, sabe, no meu pensamento, naquilo que eu entendo nesse sentido, para mim tudo começa no seio da família. O assédio sexual, quando o homem chega ao ponto de constranger uma mulher, seja num ambiente de trabalho, seja numa igreja, seja na rua, porque a gente vê muito isso também, né? Na rua, enfim, qualquer lugar. Você pode, se você pegar um psicólogo, psicanalista, um psiquiatra, pessoa que trabalha com esse tipo do comportamento do homem, né? Enfim, você vai perceber, se você buscar lá a fundo, o início foi dentro da casa, dentro do lar. Talvez esse rapaz, que hoje é um homem, ele viu muitas vezes o próprio pai constrangendo a mãe, e talvez a mãe não tendo uma capacidade até... não sei nem como falar a palavra, rapaz. Mas uma capacidade...
De administrar a situação corretamente.
Sabe? De perceber o quanto que ela é extraordinária, sabe? Mulher, sabe?
Se deixava abusar,
Se
né?
deixava abusar por esse homem. E, na verdade, esse camarada que é um assediador hoje, né? Ele tem um exemplo, muitas vezes, em alguém muito próximo dele. Porque ele viu, talvez, a mãe sendo assediada, sendo constrangida, sendo maltratada, violentada, talvez não fisicamente, mas violentada moralmente, até na inteligência, né? Porque muitas vezes pessoas tratam as pessoas e oprime na inteligência. E aquilo talvez não foi consertado, não foi realmente resolvido, e isso ficou impregnado, imprimido no caráter desse rapaz. E agora, quando esse rapaz ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai tendo relação com outras pessoas, talvez aquilo é atinado na vida dele, ele começa a praticar, às vezes até sem querer. Porque nesse caso que você acabou de falar aí, pastor, esse pastor ele chega a dizer, né, que realmente ele teve esse declínio aí, né, nesse deslize, correto? Mas ele pede perdão e se arrepende, vamos dizer assim, se arrepende, né? Ou seja, talvez ele foi levado para uma situação que não foi corrigida na vida dele lá atrás. Isso é muito sério.
Pastor, é sério porque a questão do assédio sexual no Brasil é crime, né? Definido no artigo 216-A do Código Penal, como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, aqui dando a brechinha para a questão do pastor, né, do líder, né?
Sim.
Ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, ou seja, um chefe, um patrão assediando ali um empregado ou uma empregada. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. De acordo com a lei, o assédio é crime quando praticado por superior hierárquico ou ascendente. Há duas interpretações em relação à prática do ato. O assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pela prática contínua de atos constrangedores. O gênero da vítima não é determinante para a caracterização do assédio como crime, uma vez que as mulheres geralmente são as que mais tomam para si, né, essa abertura, né? Não, falou de assédio, logo pensa em mulher sendo assediada. Mas a grande verdade é que tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de assédio. A tipificação específica é de 2001, quando se introduziu o artigo 216-A no Código Penal, e a prática é punível independentemente do gênero. Ou seja, tanto homens quanto mulheres podem ser punidos pela prática do assédio sexual, explica a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi. No entanto, estatisticamente, a prática se dá preponderantemente em relação às mulheres, uma vez que elas são mais assediadas. Porém, pastor, existe a parte da questão do assédio por parte também da mulher. A gente vê, como o senhor citou aqui na Bíblia, no caso de José, ele está ali sendo assediado pela própria patroa, esposa de Potifar.
Isso aí.
E José está ali naquela situação, jovem, a palavra de Deus diz que ele era formoso, de aparência, de boa aparência.
Inteligente.
Tinha um poder, né?
Aqui. E a inteligência é uma das características que às vezes desperta no outro...
Interesse.
Né? Interesse de roubar isso de você, porque a pessoa quer roubar de você. Ela não quer a pessoa, ela quer o que a pessoa tem.
Isso já é outra situação também.
Situação. O assédio é isso. O assédio é isso. Muitas das vezes é isso. Não é que a pessoa, que é o que a pessoa tem para proporcionar prazer para ele. Depois ele descarta a pessoa para lá.
Aí o senhor lembrou agora de Aminon com Tamar, né, pastor?
Que só irmãos,
queria...
né?
Irmãos de pai ali, pro pai de pai. Pastor, mas e aí, pastor? A gente que é pastor, né? Vamos falar aqui, como o senhor falou, a gente às vezes vê muito a questão da ótica do agente homem fazendo assédio, né? Assediando. É uma questão, a gente vai até voltar nisso mais pra frente. Mas e o pastor, e o líder, pastor, que é assediado? Porque também acontece.
Muito.
Às vezes mulheres, aconteceu, o senhor tem a sua esposa, a pastora Raquel, mulher de Deus, muito. Uma bênção, uma esposa. E todas, creio que toda mulher de pastor, toda esposa de pastor já se viu naquela situação de sentir ciúme de uma determinada irmãzinha. Não é normal, né? Uma mulher como a do senhor, a minha, não é normal ela sentir ciúme, porque ela já sabe que a gente se relaciona com a igreja, aquela coisa toda. Mas quando ela chega ao ponto de sentir alguma coisa, pastor, é porque elas já perceberam que tem alguma coisa no ar. Como é que a gente fica nessa situação, pastor? Como líderes, como pastores, a gente começa a esquivar-se daquela mulher, a gente para de falar, a gente não dá atenção. O que que faz, pastor?
Então, eu sempre falo uma coisa na igreja, pastor, que é o seguinte, ninguém cai de véspera. Tem pessoas que gostam desse tipo de comportamento reprovável. Tem muito, a gente sabe disso, né?
Tem líderes que gostam de ser bajulados.
Sim, eu não sei se... Esse assunto, na verdade, até vim pensando sobre o livro. Vou falar com o pastor Rafael o seguinte. Esse assunto é um assunto que não tem como você ficar polindo muitas palavras, não, entendeu? Você até me perdoa se eu falar alguma coisa aqui. Mas claro que eu não vou falar nada, né? Mas não tem como você ficar polindo muito as palavras, né? Porque é um negócio muito, muito, muito forte, muito sério. É como o senhor disse, pastor, e é verdade, é gritante. Está saltando as nossas vistas. A gente não pode fechar os olhos para isso. É uma realidade que precisa ser combatida na palavra de Deus e ensinando esses irmãos, essas irmãs, os jovens, pessoas que... Às vezes é pessoas já de idade casados, correto? A rever os conceitos deles, o comportamento deles. Essa semana eu peguei uma frase que eu achei linda, maravilhosa, numa camisa de uma empresa do LinkedIn, que diz o seguinte assim, olha... Nós contratamos caráter e treinamos habilidade. Aí eu fiquei pensando sobre isso para dentro da igreja. E aí você vai quando a gente vai ler em Timóteo, principalmente, né? Que fala sobre você consagrar diáconos, homens cheios.
Qualidades neles ali.
É, homens cheios do Espírito. Marido de uma só mulher. Bom testemunho dos de fora. Eu até lembrei de um caso que aconteceu domingo na igreja, né? O pessoal estiver ouvindo aí da igreja, um grande abraço, né? E Deus abençoe a vida de todos vocês. O pessoal tá ligado, tá ouvindo lá nas casas deles lá, né? Participando. É, de um irmão que é uma bênção na igreja, mas bênção mesmo. Um menino assim de Deus, pastor, de Deus. E eu até falei com ele na igreja lá, falei com ele falei com ele diante da igreja, que eu vejo um ministério muito forte de Deus na vida dele, sabe? Que é um cara sério em Deus mesmo, sabe? Gosto de Deus, muito sério. Não um cara radical, não, um cara sério em Deus. O cara não tem dúvida de Jesus na vida dele, sabe? Não tem dúvida. Mas eu peguei e falei, a esposa estava ali, eu falei com a esposa, olha, eu já falei com o teu marido, depois de todo mundo. O teu marido, que eu vejo isso na vida dele, papapá. Quanto é o seguinte. Você como esposa, ele é isso mesmo? Porque não adianta eu ver se a mulher não vê. E acontece muito isso com os pastores hoje, com líderes evangélicos hoje, tá? Que consagra A, B ou C, mas vai procurar saber como que esse camarada é dentro de casa com a mulher e com os filhos. É possível que se consagrem lideranças na igreja, mas com histórico de pedofilia. De assédio sexual e moral. Ou não é possível, pastor?
É possível.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso hoje. Já tem bastante tempo, talvez anos, que eu não consagro ninguém na igreja para nada. Teve uma vez, pastor, muitos anos atrás, eu estava no culto, que um menino, um jovem, né? Amigo, menino abençoado, tal, sabe que é a coisa? Tá no culto, aí antigamente era, às vezes via aquelas coisas, né? Aí sentia, é Deus, Deus nada, rapaz, tem nada a ver com isso, Deus. Aí eu senti meu coração assim, tintim, assim é hoje. Eu vou levantar, rapaz, eu vou estender a mão sobre esse rapaz, eu vou falar assim, ó, hoje em nome de Jesus você vai ser consagrada, tal, e pá, vem cá, deve ser um sonho na sua vida, aquela coisa, aquela empolgação, né? Todos nós passamos por isso algum tempo, não sei se você já passou por isso, né? Mas enfim, rapaz, só Deus. Pastor, diante do Espírito, o pessoal ninguém sabe disso. Quando eu ia me levantar para poder estender a mão e fazer isso, meio de culto, a igreja cheia, sabe, louvor com a coisa toda, na hora veio uma palavra no meu coração. Não imponhas a tua mão precipitadamente sobre outrem. Rapaz, eu recuei na hora. Duas semanas depois, ele estava afastado, ele estava no mundo. E aí? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Parece que tem gente que tem uma necessidade, para preencher uma vaidade, não sei, um ego, de ter que fazer isso. Todo final de ano tem que consagrar alguém. Onde está escrito isso?
Não tem.
Aonde está escrito isso, pastor? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quando você fala a questão do assédio sexual, volta a bater na tecla. Existe uma raiz, existe uma origem. Eu falo muito com as jovens aqui, principalmente na igreja, pastor. Você que está aqui, que quer se casar, que quer namorar um jovem, pensa bem o que você vai fazer. Escolha direitinho. Conheça primeiro esse rapaz, conheça essa moça, conheça a família. Porque depois que você...
Casar,
meu amigo, já era. Então tenha cuidado, não vá pegar a primeira pessoa, a primeira laranja que aparece na beira da estrada para você, não. Espere em Deus. Porque pior que não casar, é casar com gente ruim. Casar com meba. A verdade é essa. É complicado. Mas depois, o negócio é complicado, entendeu? Então, assim, eu falo isso muito com os jovens na igreja. Porque tem muita moça que, às vezes, é menina boa, pastor, de família e tal, aí casa um camarada que tem um histórico que fica assediando outras moças na rua. Eu não sei com respeito a você, se você tem esse tipo de situação, mas eu conheci muitas meninas da igreja na minha época, quando era jovem, etc e tal, que casou com um camarada, sabe assim? E daqui a pouco o camarada proibiu até de ir na igreja. E nem casadas estão mais hoje. Por quê? Casou, não deu certo, separou aquela coisa toda, casou com outro. Está no segundo, terceiro, quarto casamento. Mas talvez se tivesse lá atrás esperado um pouco, talvez não tinha acontecido isso.
Pastor, mas aí entra uma outra questão que acaba adentrando dentro dessa questão que o senhor está tocando também, aproveitando esse gancho. Que é a questão da necessidade do sexo, né, pastor? Porque às vezes o camarada não tem condição nenhuma de casar, né? E muita gente acaba... Né, aí se justifica a questão até de muita gente cair nessa questão do assédio, não sei. Sim. Mas muita gente justifica isso. Porque não, porque eu estava com as dificuldades sexuais no meu casamento, eu estava, né, com a minha esposa, com o meu marido, e eu li ali para a irmã, começou a dar mole e acabou assediando. A pessoa justifica, casa por causa da necessidade sexual e assedia justificando isso também, né, na necessidade sexual. Isso é um problema, né, pastor?
Justificar o injustificável, né? A verdade é essa. Não é verdade? Quer justificar o injustificável. É o que eu falei aquela hora. A pessoa não quer a pessoa. Ela quer aquilo que a pessoa tem para fazer o seu ego, a sua vaidade, a sua ganância. Os seus pensamentos, muitas das vezes, imundos. Sua imundice de coração. Porque dificilmente nós vamos encontrar alguém que assediou outra pessoa e se casou e construiu família e foi, né, aquela coisa maravilhosa. A grande verdade é essa. Até porque o assédio sexual é pecado. E aonde existe bem no pecado?
Entendi.
Onde existe valor naquilo que é pecado? Não existe valor naquilo que é pecado. Entende? Então, assim, tem pessoas que querem, de fato, justificar o injustificável, né? Então, a gente tem que cuidar quanto a isso. E sobre isso, pastor, claro, a gente tem que recorrer à palavra de Deus, né? Filipenses capítulo 4 fala um pouco pra gente sobre isso. É aquilo que está na cabeça da pessoa, aquilo que a pessoa tem se alimentado. Porque eu sou aquilo que eu me alimento. Eu sou aquilo que eu bebo. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. E a Bíblia ela é categórica em dizer para mim, para você, para todos os ouvintes: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, não a minha vontade. Eu vi uma declaração, né, um ensino, né, do pastor Eduardo Reis, que eu gosto muito do pastor Eduardo Reis, demais, né, dos ensinos dele, e ele falava o seguinte, que é sobre desejo. Você ter desejo não é pecado. Agora, o que você vai fazer com esse desejo, aí pode se tornar um pecado. Exemplo, um jovem, isso é comum, isso faz parte da nossa estrutura como biológica, né, enfim, etc e tal. É, um jovem, ele olhar para uma moça, ele desejar uma moça, não é pecado. Ué, não é pecado. Agora, ele confabular pensamentos
sexuais,
né? Sexuais, perniciosos, né? Maldosos com aquela moça, aí já é algo pecaminoso. Mas um jovem olhar para uma moça, até porque quando um jovem ele vai se interessar por uma moça, poxa, ele se interessa só pelos cabelos dela. Pô, vamos combinar, né, pastor? Não, porque ela tem o cabelo lindo, maravilhoso. Pô, peraí. Não é verdade? Ele vai se interessar pelo dedinho mindinho da mão dela. A moça é a mesma coisa. A moça não vai lá para um camarada e vai achar linda a orelha dele. Isso não existe. É um todo. Alguma coisa naquele rapaz, naquela moça, chama atenção mais. Mas depois você... Existe de verdade um desejo, uma atração sexual, sim. No gostar. Agora, o que vai ser trabalhado a partir daí é que se precisa se preocupar a respeito disso. O que vai ser desenvolvido a partir desse desejo que você tem por essa pessoa? Aí a gente precisa de parar, né, e ter orientação e buscar. Então, assim, Filipenses capítulo 4 fala sobre isso. Quanto a mais, versículo 8, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há, porque nem tudo que a gente acha que é essas coisas, né, que são adjetivos importantes, se há, talvez não seja bom, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que está no pensamento das pessoas? O que está no pensamento dos jovens? Hoje é tudo muito é tipo assim. É tudo muito válido. É tudo muito... Deus é amor, Deus é paz, Deus me ama, sou filho de Deus. Opa, pera lá. Não é assim, não. Existe a questão de criação e filiação. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia fala que existem pessoas que são filhos do diabo.
Filhos do diabo.
E alguém que se entrega... Desculpa, mas alguém que se entrega a uma conduta imoral de assédio sexual não pode ser filho de Deus. Está se associando ao maligno.
Não poderia ser, pastor, a fraqueza que falou mais forte, porque geralmente a justificativa é sempre essa, né? Que o camarada tinha uma fraqueza. Não, pastor, eu sou de Deus, né? Igual o pastor aqui, né? Ele se chama homem de Deus.
Sim.
Ele colocou lá no texto que ele é um homem de Deus, mas sendo um homem de Deus, ele veio a cometer esse pecado. Ou seja, é possível praticar o assédio sexual e ainda assim ser homem de Deus, mulher de Deus? A mulher que se dá, que assedia seu líder, que assedia seu pastor, né? Às vezes o pastor até olha, poxa, quem olha fala, é uma mulher de Deus, mas está assediando um líder, ou está assediando outros homens da igreja. E aí, como é que fica essa questão? É filho de Deus ou não é, pastor? É chamado, é homem, mulher de Deus ou não? Faz o seguinte, pastor Marcos Zanon, segura nesse ponto, vamos para um breakzinho rapidão aqui, a gente volta já com o nosso programa em conformação, 14 horas 30 minutos, é um breakzinho rápido, a gente volta rapidinho com todos vocês, não saia daí, 998-339692, é o WhatsApp aqui da Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para essa cidade. Vamos lá, vamos de break, já voltamos com todos vocês.
Está Restaurante da Martinha. Todos os dias, servindo um delicioso almoço. Sempre com uma opção de cardápio diferente. Temos um self-service sem balança, com uma opção de carne por apenas R$13. Temos o mini marmitex a R$11 e normal a R$13. Toda sexta-feira, temos uma feijoada caprichada a R$16 normal e R$13 o mini marmitex. Endereço, Avenida Sadugama, número 2352. Disque entrega, 3075-2576 e 981157410. Direção Martinha. Restaurante da Martinha. Aqui você encontra mais que uma refeição. Mega promoção Siqueira Modas e Calçados. Sandália Ramarim R$29,90. Tênis Azaleia R$59,90. Sapato e bota em couro a partir de R$49,90. Camisas masculinas a partir de R$19,90. Calça feminina jeans a partir de R$19,90. Macacão Pantacur com 30% de desconto. Blusa feminina com 30% de desconto. Dividimos em 5 vezes no cartão sem juros. Compras a partir de R$550. Dividimos em até 10 vezes. Ternos com 20% de desconto. Temos cama, mesa, banho e utilidades para o seu lar. Temos todas as marcas de calçados e roupas. Siqueira Modas e Calçados, Avenida Valdir Sobreira Pires, número 355. Retiro, telefone 3346-0055. Qualidade é a nossa moda. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça a TV House. Usando apenas sua internet, você assiste mais de 4 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. A TV House pode ser instalada direto em sua TV Smart, TV Box e celular. Temos aplicativo próprio e com ele você terá melhor qualidade de som e imagem nos formatos HD, UHD e H265. Planos a partir de R$30. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 24 993 10 86 40, 993 10 86 40. Solicite o teste grátis agora mesmo e confira toda a nossa qualidade de imagem e som. TV House.
Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem, de volta aqui, ó, com o programa Inconformados. Hoje aqui com a gente, Pastor Marcos Alan da SER, Comunidade Evangélica da Restauração, que nesse final de semana vai estar completando aí a maior idade, 18 anos, né? Pastor, dias 5, 6 e 7.
Não, 4, 5 e 6.
4, 5 e 6. Ah, mas
sexta, sábado e domingo.
4, 5 e 6. Deixa eu conferir aqui, pastor. 4, 5 e 6. É 4, é sexta,
sábado e domingo. Isso mesmo, sexta, sábado e domingo.
Eu tô confundindo aqui, hoje é dia 2, é quarta-feira, na verdade,
meu,
né?
Meu Deus.
Passa rápido. E a gente tá aqui batendo um papo com o pastor Marcos Alan sobre assédio sexual nas igrejas. Isso é uma realidade. Em off aqui a gente comentava, pastor, eu fiz uma outra pergunta pro senhor, respondo daqui a pouquinho, mas é uma questão que às vezes deixa muito pastor confuso, né? Principalmente aqueles que têm uma certa fraqueza em relação a certas coisas relacionadas à mulher, né? Como uma irmãzinha, pastor, vai para a igreja com a roupinha assim mais livre, né? A irmãzinha está afim de deixar as coisinhas de cima aparecer e as coisinhas de baixo também, né? E ela bota aquela roupa, como a gente aqui não está para julgar. Mas, pastor, não é que justificaria, lógico que não, mas poderia-se dizer que essa irmãzinha estaria cometendo um tipo de assédio sexual dentro da igreja ali, aos irmãos em si, a ponto de alguma irmãzinha até olhar para ela, a roupa da fulana, o meu marido está atrás, o irmão fica atrás. Tem até uma famosa foto aí que o pessoal coloca no Facebook do irmãozinho sentado, né, e a moça em pé na frente com a calça branca e a calcinha lá, meu, aparecendo. Deus. É um assédio, né, pastor? E aí?
É um assédio. Pode ser um assédio, meu pastor, é voluntário ou involuntário.
Essa aí é novidade, pastor.
É. Não, pode ser um assédio voluntário, porque a gente está falando em off aqui. É difícil a gente julgar isso. De que julgar? Porque existem situações também de mulheres que estão na igreja ou de homens, na nossa visão, né? Vestido decentemente. O que é vestido decentemente? é, pra gente, né? Vamos colocar assim, pra muitas pessoas, é tampar o corpo. Mas a decência não está em tampar o corpo. A decência, pra mim, está em você preservar a moral. Ok? Pô, se você tá indo na igreja, você tem que ir bonita mesmo, tem que ir bonito, bem vestido, etc e tal. Mas, olha no espelho primeiro, antes de você ir pra igreja, pra casa de Deus. Vê se aquela calça, né, é uma calça que, poxa, você vai se sentir confortável, não é verdade? A Bíblia fala sobre isso, se você comer carne, aborrece seu irmão, ofende seu irmão, não coma. Então, se você ir para o ambiente de igreja com determinado vestido, com muito decote, uma saia muito curta, a gente sabe disso, acho que é qualquer lugar. Não é só igreja não, se é aniversário, é na casa da vizinha, entendeu? No batizado, no colégio, onde quer que seja. Não é verdade? Então, assim, eu acho que a pessoa... Nós temos esse desconfiômetro. Porque existe o assédio sexual voluntário e involuntário. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está assediando aquele homem ou aquela mulher. Às vezes até fala, poxa, me desculpa, eu não sabia, né, que isso... Que eu vestia desse jeito, eu provocava esse alguém. Assim, na nossa igreja, graças a Deus, lá a gente trabalha com discipulado, né? Então, na igreja é o seguinte... homem discipula homens, mulher discipula mulheres. Correto? Na igreja nós não temos o costume, não temos, nem com pastores, não temos. Ah, mas eu sou pastor, você é homem, irmão. Ah, eu sou pastor, você é mulher. Nós não temos costume de deixar um pastor, um homem, uma pastora, conversando a sós, em ambiente, seja fechado, entendeu? Assim, com a pessoa do sexo oposto. Não, não temos esse costume. Não temos mesmo. Às vezes quando a gente conversa assim, se tiver de conversar com uma irmã, com um irmão assim, conversa assim, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Graças a Deus. Então, assim, a gente não tem esse costume. Pode acontecer uma situação? Pode. Você não tem como você controlar tudo. E nem é para você controlar tudo também, não. As pessoas têm que ter o devido respeito. Uma coisa, pastor, eu quero até falar isso para ti aqui, para todos que estiverem me ouvindo, uma coisa que me deixa extremamente irritado, revoltado com isso, é eu saber que tem algum irmão da igreja que está assediando ou cantando com o irmão da igreja. Eu acho isso uma coisa assim, uma canalice. Eu acho isso uma coisa assim, não é uma coisa de um homem de verdade. Eu acho que é de uma pessoa pequena, sabe, pequena. Se o camarada tem esse comportamento, não é para ele fazer isso, não estou incentivando isso, mas que faça lá nas conchichinas, no ambiente de igreja.
A gente
e faça com quem?
Mas desculpa. Corresponder.
É isso, pastor. Desculpa, não vou polir as palavras não, tá? Mas faça com alguém da laia dele. Dentro da igreja, não.
O senhor, pastor Marcos Alan, acabou respondendo a pergunta que a gente fez no final do bloco anterior. Porque, vamos lá, a gente fica muito naquelas questões, né? É homem de Deus ou não é homem de Deus? É mulher de Deus ou não é mulher de Deus? O camarada, como um pastor aí que foi lá e se deixou levar na conversa pelo telefone, cantou, inclusive a fala dele foi: eu queria conversar com você, mas não que você me olhe como pastor agora, não, esquece que eu sou pastor, vamos conversar aqui de ser humano para ser humano.
Não tem como isso.
E a menina, a jovem, bom, mas o senhor é meu pastor, como é que eu vou conversar com o senhor?
Difícil,
sem,
né?
O senhor ser meu pastor. Difícil. E ele se defendendo dizendo que é homem de Deus. A gente fica numa situação complicada, pastor, para afirmar que cometeu assédio sexual não é homem de Deus, ou não é filho de Deus, ou não é mulher de Deus, ou não é filha de Deus. É difícil, pastor, ou não? Pela regra da Bíblia, da palavra de Deus, a gente pode enfatizar, não é convertido, não é convertida, não teve encontro com Cristo ainda?
A gente não tem poder para isso, né? Senão a gente pode entrar na questão do julgamento, é muito pesado isso, né? A gente pode até se considerar melhor do que essas pessoas e não é... Acho que a discussão não é muito essa, não. Bom, pastor, eu acho o seguinte, se ele se considera homem de Deus, amém. É ele Deus. Porque existe três verdades. Existe a minha verdade, a verdade do outro e a verdade que é a suprema, que é de Deus. Então, assim, existe um texto na palavra, você sabe disso, daquela mulher que dá guarida, que faz o quarto, faz, né, um local para o profeta Eliseu, né? Elias. A sunamita, né? Profeta Elias. Até para Jeazib, né, para o servo dele também e tal. E ela vai dizer para o marido: eis lá um homem de Deus. Então, assim, Eu me considero um homem que sirvo a Deus. Sabe? Agora, eu não vou ter a prepotência, né? Nem quero ter isso, a prepotência, dizer assim, eu sou um homem de Deus. Não. Não tenho prepotência não, pastor. Quero só ser um homem só que sirva a Deus. Se eu for um homem de Deus, que as pessoas falem isso. Eu não. Porque as pessoas dizem... Até porque, o que é integridade? Integridade é um conceito que nós temos de nós próprios. Integridade é um conceito que as pessoas têm da gente. Alguém diz, fala assim, o pastor Rafael é um homem íntegro. Por quê? Porque as suas ações, né, o seu comportamento conquistou essas pessoas. Ou conquista essas pessoas, quem está do lado de fora. Correto? Então, assim, e Paulo vai falar isso para Timóteo, né, ser exemplo dos fiéis. Então, assim, a questão da gente... Eu ouço muita gente falar isso, né? Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, é que tem, essas coisas. Então a gente tem que ter cuidado de pensar até que ponto isso é algo carregado de uma humildade ou se tem uma ponta de prepotência nisso aí. É mais ou menos aquela história. Toca em mim que eu sou ungido de Deus. Sério, cara? Você é ungido de Deus mesmo? Então, é um negócio sério, né? Então, assim, a questão do assédio, pastor, você falou a questão de algumas moças que possam, até que eu tenho você em off aqui, né? Eu ainda era jovem na igreja, né, quando eu me converti. Eu lembro que uma vez teve um evento dos adolescentes, tal, isso aqui, em um determinado lugar, só naquela roda, né? Tendo palestra, aquela coisa toda e tal, o pessoal falando, tendo palestra com os jovens, e de repente eu olhei assim, aí tinha uma menina, né? É sentada, mas ela tava de saia, e saia meio curta, né? Então apareceu, né? As partes íntimas dela. Quando eu olhei, eu vi assim, eu já virei o rosto, né? De imediato. Eu fui, saí de onde eu estava. Eu fui lá numa outra adolescente, uma jovem, né? Da igreja. Falei assim, irmã, por favor, vai lá e fala com aquela irmã lá que, pô, já tá sentada assim, tá aparecendo as partes íntimas dela. A irmã foi lá e falou com a menina. Entende? Ou seja, eu poderia aproveitar o momento, não poderia? E continuar olhando, disfarçar e olhar. E certamente outros jovens também viram. Outros tiveram o comportamento que eu tive, mas outros não tiveram. Outros aproveitaram o momento para poder engordar o seu coração.
Se alimentar daquilo ali, né?
Então, quer dizer, talvez a menina... a gente está falando sobre o assédio involuntário. E com certeza, porque ela ficou toda constrangida. Né? Mas imagina se eu for nela e falo com ela. Talvez eu acabava com a menina. Entende? Não, isso não. Quando a irmãzinha foi lá e falou com ela com muito amor, né, muito cuidado, com zelo, ela ficou toda constrangida. Então, assim, é adolescente, né, jovem. Às vezes tem aquela, né, mania. E a gente sabe isso. Às vezes tem moças que usam saia, mas não é pra usar saia, é pra usar calça. Porque ela não sabe, ela não tem modo de poder sentar direito. Né? Às vezes a criação, aquela coisa toda, a gente não sabe. Às vezes o ambiente que ela vive, o ambiente tem muito figura masculina, tem pouco figura feminina. A gente não sabe. Então, assim, julgar isso é muito complicado. Tem que saber se o negócio é voluntário ou se é involuntário. A gente sabe, isso não é inocente, que tem mulheres que vão para a igreja com determinado tipo de roupas e tem um comportamento literalmente para realmente chamar a atenção da figura masculina. E algumas até vão na igreja para chamar a atenção de figura masculina para arrumar problema com a figura feminina.
Do outro, né?
É, porque a mulher ela compete muito uma com a outra, a gente sabe disso, né? Compete, né? Então,
que complicado. Pastor, Gênesis 39, que é o texto aqui, chave do nosso bate-papo aqui, fala de uma atitude, né, de José, de algumas considerações que José fez, né? Porque, vamos lá, existe o que... E acredito que o senhor vai confirmar isso, se... essas atitudes elas valem tanto para o assediador quanto para quem é assediado, né? Porque aqui, por exemplo, no versículo 8, a mulher de Potifar dizendo, deita-te comigo, ele porém recusa e diz a mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo que tem passou ele as minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, nenhuma coisa me limitou, senão a ti, porque sou a mulher. Como pois cometeria esta tamanha maldade e pecaria contra Deus, né? E na próxima investida dela contra José foge. Pastor, a pergunta é: nós, nos nossos dias. José teve uma inclinação de fugir da situação.
Sim.
A gente hoje em dia parece que justifica mais.
Não, porque
se fosse nos nossos dias, pastor, será que nos nossos dias existe José, pastor? Ou se atualizar esse texto aqui, estaria escrito, mas José, não tendo a sua fraqueza, não resistindo, ele caiu com a mulher de Potifar. Porque hoje em dia o papo, a justificativa é sempre que a pessoa tem a fraqueza. Não se considera mais que aquilo é pecado contra Deus. José disse bem claramente, porque eu pecaria contra Deus.
Isso aí. É a questão, está falando da questão moral, né? A questão moral. É a questão moral, acho que tem a ver com a questão moral e tem a ver com aquilo que a gente está construindo como pessoa na nossa vida. Acho que tem muito a ver com isso. Que sendo construído na. Que a gente está construindo como pessoa. O que eu quero para a minha vida? Né? O que eu quero para a minha vida? A nossa cultura, pastor, do brasileiro, nos favorece demais.
Nos favorece?
Desfavorece.
Desfavorece.
Muito, muito. Nossa cultura nos favorece demais. Até porque, você sabe disso, talvez, não sei hoje, né? Mas vamos colocar um tempos atrás. Como que um pai queria provar que o filho era macho, era homem?
Bom, no Rio, pastor, vou falar um nome aqui,
fala aí,
esquisito.
Fala aí.
Lá no Rio, o negócio era levar pra tal da Vila Mimosa.
É isso aí.
É isso mesmo?
É isso mesmo. O que os pais faziam com os filhos? Não sei se fazem isso hoje em dia.
Tomara Deus que não, né?
Né?
Se bem que a coisa tende a piorar.
Mas ainda, com certeza, acontece ainda hoje ainda, né? Para os pais poderem provar que aquele menino era homem, levava para um bordel, para um prostíbulo, e jogava no meio, jogava para uma mulher, para poder, e falava que esse menino, ó, você vai ser considerado homem. Então, muitas das, imagina, pastor, imagina, eu fico imaginando, pensando, né? A primeira experiência sexual desse rapaz, desse menino, foi com uma mulher que talvez teria idade para ser a mãe dele, ou a irmã dele, ou a avó dele, uma mulher, desculpa, suja. Ele conheceu o sexo da forma mais suja e muda
possível.
Entendeu? Então, para esse rapaz, no futuro, ele realmente gostar do sexo que gera prazer para ele, para a companheira dele, que seja algo que realmente seja abençoado por Deus, que realmente ele vai se casar com alguém, vai respeitar alguém, vai amar alguém, vai entender que aquela moça que está ali, aquela mulher que está ali, é alguém que Deus concedeu a ele para ser sua esposa, né, etc e tal. É muito difícil. Então a nossa cultura nesse sentido também já nos desfavorece demais. E quantos jovens desse, pastor, talvez foram jogados lá e teve um problema seríssimo psicológico. E talvez até, por conta disso, ativou nele o quê? Nesse jovem, até uma rejeição com respeito ao sexo feminino. Muitos viraram pedófilos.
Outros
viraram, né, homossexuais. Outros viraram homens extremamente violentos contra mulheres. E outros veem a mulher como um objeto de posse dele. Porque o pai dele, lá atrás, entregou uma mulher para ele. Então, assim, essa caça é minha. É mais ou menos assim. Então, a gente vê. E outra coisa, muitos de nós, vamos classificar de geral, né? Que de repente, muitos homens que hoje consagrados a pastores mesmo, a líderes, etc e tal, mas talvez tiveram passado assim lá atrás. Talvez isso não foi curado, não foi tratado, não foi conversado, não foi orientado. A gente sabe disso, pastor. A gente vê esse tipo de situações acontecendo hoje dentro das igrejas. Não vamos tapar nossos olhos, porque isso é realidade. É uma realidade muito séria. Aí você fala, a gente está falando a respeito até de alguns exemplos de pastores, né, de igrejas grandes, né, de nome, etc, tal renome, mas a gente está falando um pouco sobre isso. Independentemente da igreja que a pessoa pastoreia, que ela esteja, seja uma igreja, vamos dizer, pequena, no sentido não pequeno sentido de tamanho, né, de aquela coisa toda, ou média, sei lá, ou grande, ou mega igreja, etc e tal, a verdade é que o poder, a autoridade que você exerce, meu pastor, isso vai aguçar em alguém algum tipo de vontade, desejo de ter aquilo que você possui. Então, sabe, a gente está falando um pouco aqui, né, sobre no off aqui. A minha esposa fala comigo que teve uma vez que na igreja, muito tempos atrás, ela falou comigo depois, teve uma pessoa, uma mulher que foi na igreja, e depois essa mulher foi e confidenciou pra ela. que ela me via ministrando, pregando. Gente, eu sou pequeno, eu tenho 1,50m, eu sou feio.
Nós somos.
Sabe, sim. Não tem porte de um camarada moreno, alto, bonito, aquela, nada disso, cara. Sabe? Aí ela falou que essa moça falou pra ela um dia, confessou pra ela, amiga dela, né? Que ela ficava me desejando sexualmente. Olha que coisa. Esse dia minha esposa falou comigo assim em casa, semana mesmo, antes de ser do ela falou assim, amor, se alguém me mandar mensagem pra você chamando você de gato, o que você fala? Eu falei assim, primeiro eu falo nada, porque eu sei que é mentira, eu sei que é conversa fiada. Porque eu sei meu lugar, minha filha. Pô, se alguém mandar mensagem pra mim falando assim, pô, gato, sei que tem. Eu falei assim, pô, o que é isso? Pô, você vai cair numa bobagem dessa, irmão? Pastor, pra um cara cair numa parada dessa, o cara tem que estar muito distante de Deus. O cara tem que estar muito distante da realidade. Poxa. Sabe? Então assim, pô, você quer pegar o fulano? Pô, seja um pouco mais inteligente. Agora, você vir também falar que você é por causa de fraqueza. Agora, por que nós ficamos fracos, pastor? Vamos falar, por que a gente fica fraco? Porque a gente não se alimenta direito. Porque a gente não dorme direito. Porque a gente não cuida da saúde direito. Porque a partir do momento que você começa a se alimentar direito, dormir direito, cuidar da sua saúde, você se torna cada vez mais forte. Por exemplo, alguém gosta de jogar futebol, mas o cara joga futebol, não tem como jogar futebol. Não, agora eu vou jogar futebol toda semana. Exemplo, tá? Uma vez por semana pelo menos. Pô, primeira semana ele vai ficar todo arrebentado, destruído. Rapaz, o Biel vai ter que tomar Dorflex, analgésico, vai ter que levar, chamar até ambulância. Pra esse camarada poder levar ele tomar até soro, sei lá, o cara vai quase morrer. Mas se na semana que vem ele voltar de novo, eu só falo uma vez por semana, tá? Ele vai sentir dor ainda, mas menos. Aí na outra semana, se ele começar, pastor, toda semana fazer uma atividade física, daqui a pouco o corpo dele vai responder, vai sentir cansaço nenhum. Se ele começa a se alimentar melhor, ele começa a deixar a fraqueza, começa a perder aquela sonolência, aquele sono, aquela coisa de doido. Começa, por quê? O corpo dele começa a se alimentar melhor, começa a ter mais sais minerais, mais vitaminas, proteínas, não é isso? O corpo começa a reagir melhor. E por que muita gente às vezes cai e fala que é fraco? Porque ele não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Você vê esse camarada na escola bíblica da igreja dele? Não vê. Você vê a família? Todo final de semana tem um passeio para ele poder fazer, você para onde? Aí a mulher, eles vai com esse camarada para a praia. O cara já está fraco, ele vai ficar olhando o que é na praia? O coco? Vai ficar olhando o coco no coqueiro, pastor?
Duvido, hein?
Vai ficar olhando as partes das outras mulheres? Isso é fato. Isso é fato. Que o cara já está fraco. A pessoa não tem contato com a palavra de Deus. O que vai chamar a atenção dela? As coisas do mundo. A Bíblia diz que aquele que se inclina para a carne é carne. Aquele que se inclina para o espírito é espírito. Então, como que alguém vai querer se fortalecer se ele não está se alimentando da forma que deve se alimentar? Fica difícil.
Maravilha, pastor Marcos Alain, foi muito bom, pastor, ter o senhor aqui com a gente. A hora voa, só já 14h54, preciso chegar aqui aos finalmente aqui. Pastor Marcos Alain, queria que o senhor fizesse uma breve oração, meu pastor. A gente tratou desse assunto, com certeza, né, a gente vai ter outras oportunidades aí para estar tratando, não só desse assunto, mas de outros, né, para frente aí. Mas eu gostaria, pastor, que o senhor nos dirigisse aí numa breve oração pelos nossos ouvintes, pela nossa rádio, pelo nosso diretor Anderson Guerra. Deixa ele usar a vida do Senhor, pastor. Abençoa a nossa vida aí, em nome de Jesus.
Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças nessa hora, glorificar o teu nome com todo nosso coração. Meu Deus, em primeiro lugar, por esta rádio, por esse veículo, Deus, de comunicação, de mídia, Senhor, que tem abençoado a vida de tantas e tantas pessoas. Abençoado aqueles que trabalham, Deus, na rádio, e aqueles que ouvem-nos cotidianamente, todos os dias, Senhor, as programações, os locutores dessa rádio, Pai, o diretor, o presidente dessa rádio, Pai, o irmão antes, o Guerra, sua vida dele, sua da sua família, meu Pai, toma, Senhor, de fato, em nome de Jesus, esse estúdio, Pai, essa rádio em tuas mãos, e continue usando esta rádio, para que o nome do Senhor seja louvado, exaltado e glorificado, para que pessoas receba, Deus, daqueles que sentarem nessa cadeira para poder, Senhor, ministrar a palavra, para poder dar algum tipo de orientação. Receba, Pai, em nome de Jesus, libertação nos seus entendimentos, no seu emocional, Pai, nas suas vidas. Pai, que esta rádio, Pai, seja um veículo de Deus, do Senhor, instrumento do Senhor, meu Deus, para trazer conserto, reparo, transformação na vida de tantas e tantas pessoas. Te louvamos nessa hora, glorificamos também, te agradecemos de todo o coração e oramos também por aqueles que, quem sabe, nessa hora, meu Deus, estão sofrendo, ó Deus, investidas pesadíssimas do inimigo, investidas pesadíssimas do mundo, Senhor, para se desvirtuarem daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, que a Tua Palavra diz para nós pensarmos. Guarda-me nossos irmãos, guarda-me nossas irmãs, para que o nome de Jesus seja o adversário de nossas almas, o mundo, Senhor, que é parceiro do inimigo, Pai, não venha consumir, ó Deus, a nossa pureza, o nosso entendimento, Deus, da Sua Santa Palavra. Tome em Tuas mãos a vida, Senhor, dos jovens da igreja, das jovens da igreja, dos homens, das mulheres, dos pastores, dos ministros, que ministram no Teu altar, Senhor. Nos livra desse mal, dessa praga. Nos livra, Senhor, meu Deus, desses demônios, Pai. Nos livra, Senhor, desses espíritos malignos que têm tentado, Pai, emporcalhar a Tua igreja. E no nome de Jesus, nos ajude a nos colocar cada dia, Pai, na Tua presença. Nos orienta, Senhor. Espírito Santo, nosso amigo, nos ajude. Ore por nós, interceda por nós, nos ajude, Senhor. Meu Deus, nas nossas lutas todos os dias. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Maravilha, pastor Marcos Alain. Pastor Marcos Alain, só para relembrar então, nesse final de semana tem o aniversário da igreja lá, pastor, como é que vai ser lá?
Então, 4, 5 e 6, né, sexta, sábado e domingo. No sábado vamos estar recebendo um grupo Incendiados lá de Jacareí, em São Paulo.
Maravilha.
Pastor Fábio Fogo, vai ser bênção, tá? No domingo de manhã vamos ter um tempo de adoração, vamos ter culto de ceia também. E à noite vamos estar fechando, né? Vai ser lindo. Sexta-feira começa agora às 19h30. Pastor Mauro vai estar liberando a palavra lá, vai ser extraordinário. E como eu disse, né, 18 anos, né, pastor? Maioridade, isso é lindo, tá? Então, deixa eu convidar os ouvintes, quem quiser ir lá na igreja, conhecer a nossa igreja, fica lá na Avenida Roberto Barros Nunes, tá? É número 40.045, no Jardim Belmonte. É onde era o antigo tijolão, do lado do mercado Chave de Ouro, perto ali da polícia, é muito fácil se achar. Vai na Beira Rio, indo pro sentido do Getúlio Vargas, né? Muito pertinho, tá bom? Você benção, tá bom? Quero deixar rapidinho, pastor, um abraço aqui para toda a minha igreja, né? Para os irmãos da igreja, todos os pastores da igreja, tá bom? Quero fazer um pedido também, se você puder depois na programação do dia, orar pelo nosso, meu cunhado Júlio César, que eu te falei por o motivo pelo qual eu cheguei um pouco atrasado, né? Ele sofreu um acidente ontem, tá internado no hospital, na UGA, em São João Batista, carece nossas orações, né? Então, se vocês puderem orar depois na programação aí, ore pela vida dele, Júlio César, tá bom? A minha cunhada tá na minha casa lá, muito triste, e parece que ele vai passar por uma cirurgia. Tá na mão do Senhor, Deus poder abençoar, né, e guardar a vida dele, tá bom? Obrigado por tudo, um grande abraço, um grande beijo na tua vida, na sua família, vida do Antes do Guerra também, de todos vocês aí, tá? E da nossa igreja, Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus, um grande beijo.
Maravilha, então assim a gente termina o nosso programa Inconformados de hoje, agradecendo aqui a presença do pastor Marcos Alain, da igreja, da Comunidade Evangélica da Restauração, que esteve aqui abrilhantando o nosso programa. E não se esqueça de estar conosco hoje, lá na igreja Ministério Efatá, viu? Igreja pastoreada ali pelo pastor Márcio de Jesus, o Terra, onde nós vamos estar fazendo ali a conferência SOS Vida Conjugal. Hoje, às 19h30, hoje é o dia 1, tá bom? Serão 3 quartas-feiras, hoje é a primeira. Convoco você para estar lá conosco nesta noite. Rua do Varjão, 211, Volta Grande 2. Vou repetir, hein? Rua do Varjão, 211, Volta Grande 2, ok? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Se Deus quiser, sexta-feira estamos... Amanhã tem programa gravado, mas na sexta-feira estamos de volta ao vivo com mais programa Inconformados aqui na Shalom FM. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva Jesus. Tchau. Fui. Shalom.
Apresentar o programa Inconformados.